Nós estamos em 1 Reis 18, estamos começando uma outra folha, mas ainda estamos dentro do mesmo capítulo. 1 Reis 18, como tenho falado várias vezes, esse capítulo narra o acontecimento principal da vida de Elias. É o acontecimento principal. Capítulo 17 foi preparação para esse capítulo 18, e depois vai ter algumas outras coisas que Elias faz, mas assim, o grande auge, o grande centro do ministério dele foi esse acontecimento no capítulo 18, e é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Acho que quando alguém fala em Elias, você pensa nesse capítulo, nessa história de Baal, porque é o grande acontecimento da vida dele. Como eu falei, assim, não é um acontecimento para todas as épocas da história. Você não pode aplicar, existem coisas no passado, princípios de Deus, que você pode aplicar para qualquer época. Agora, essa história de Elias com os profetas de Baal não é uma coisa que Deus vai fazer em qualquer época, não é em qualquer momento da história que você pode falar assim: Deus, eu queria que o Senhor fizesse como o Senhor fez com Elias. Não é todo momento que vai acontecer isso. Isso foi um momento muito específico aqui na história de Israel e outras partes da Bíblia, né? O final de Malaquias, no Novo Testamento, em várias ocasiões, relaciona também o ministério de Elias, geralmente junto com Moisés, como um período em que, como uma época na história em que no final de todas as coisas que algo muito significativo vai acontecer. Ok? Então, nós já vimos anteriormente a preparação para o grande, nós estamos chamando esse aqui do grande confronto, né? Vai ter um grande confronto entre Elias, representando Deus, né, os profetas de Deus, e os profetas de Baal, o culto a Baal que Jezabel instituiu. Então, nós vamos ter um grande confronto. E na primeira parte do capítulo 18, nós vimos algumas coisas preparando para isso. Deus falou com Elias para aparecer, ele estava escondido, para aparecer, depois de 3 anos e meio, como nós temos mostrado também, o povo e o rei estavam muito mais preparados para ouvir alguma coisa. Imagine Elias chegando e falando assim: eu quero que você reúne todos os profetas, e falando alguma coisa já de cara. Não, eles falam assim: quem é você? Eu não vou fazer isso. Agora, depois de 3 anos e meio de seca e todo mundo apavorado, sem saber se todos iam morrer ou não, eles estavam, bom, né, pode mandar que a gente obedece. Então, nós vimos como Acabe, apesar de falar assim: é você o perturbador de Israel, ele obedeceu na hora quando Elias falou no versículo... onde nós estamos? Vai dizer ao Senhor, versículo 18, 19: agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, traz os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo ou de Azerá, que come da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou, versículo 20, ele obedeceu na hora, porque eles estavam apavorados com o que poderia acontecer. E tem que lembrar que Baal era o deus da chuva, era o deus do sol, era o deus da provisão. Então, se o deus deles estava deixando o povo passar fome, estava sem chuva, tinha alguma coisa errada. Então eles estavam dispostos a obedecer. Então Deus já tinha feito essa preparação. Essa folha tem um mapa atrás. Só queria, porque antes eu falei assim, mais ou menos, vocês tentando imaginar, mas com o mapa em mão, se vocês quiserem dar uma olhada no verso da folha, só para a gente se situar geograficamente, que é sempre importante a gente entender o que, que está acontecendo e onde que faz parte da história. No mapa não tem a cidadezinha onde Elias ficou, onde Elias ficou com a viúva, mas fica bem próximo de Sidom, lá no alto, que já não é nem Israel mais, é Fenícia, né? É um pouquinho abaixo de Sidom, um pouquinho abaixo, entre Tiro e Sidom, mas bem mais perto de Sidom, tem a cidade Sarepta, onde Elias tinha ficado com a viúva. Não fala quanto tempo, mas a maioria dos comentaristas imagina que ele ficou perto daquele ribeiro durante mais ou menos um ano. É uma suposição, mas a maioria pensa que ele ficou mais ou menos um ano perto do ribeiro e depois os outros dois anos e meio da seca, ele ficou nessa cidade Sarepta, lá em cima, perto de Sidom. Descendo então, quando Deus falou com Elias, vai, te apresenta a Acabe, ele desceu, né, não fala exatamente onde eles estavam, mas o número 7, eles têm, porque esse mapa estava junto com depois uma explicação, tinha alguns números, né, que eu peguei na internet, mas o número 7 lá embaixo é Samaria, Samaria é capital das 10 tribos, e bem lá mais embaixo é Jerusalém, que é o outro reino de Judá. Então você vê mais ou menos a posição das cidades, mas Acabe e Obadias estavam procurando água e pastos, né, quando Elias se encontrou com Obadias, não fala exatamente aonde. Mas o confronto, eu queria que vocês vissem isso, o confronto agora que vai ter entre Elias e os profetas de Baal, é no lugarzinho que está marcado com o número 2, o Monte Carmelo. Então, se você percebe, está bem no norte, bem mais próximo da região de Fenícia, que é a cidadela. De onde que vem Jezabel? Jezabel vem de Sidom. Quando você imagina que Elias estava se escondendo de Jezabel, ela não está mais lá, mas ele se escondeu exatamente lá onde, eu falo assim, a cidadela de Baal. Ele está escondido lá no território inimigo, né? Lá perto de onde é o centro de adoração a Baal. E Monte Carmelo já fica também mais para lá. Então, tudo mostra que tinha uma época em que Elias tinha que se esconder. Deus não queria que ele se expusesse ao perigo desnecessariamente. Mas quando chega a hora de confronto, Deus não tem problema nenhum, né? Até o esconderijo dele é bem próximo do inimigo, né? E quando chega a hora de confrontar, Deus não tem problema nenhum de enfrentar bem aonde está a maior força do mal. Mas tem o aspecto também que eu falei para vocês, que Monte Carmelo, também queria que vocês vissem assim, fica perto de Fenícia, perto da região de onde vem Baal, mas também não está tão próximo a Samaria, ou seja, como nós vimos, Deus mandou Elias se manifestar, aparecer do esconderijo e falar com Acabe, mas não junto com Jezabel. Ele ficou, ele falou com Acabe, mas longe de Jezabel. Jezabel ficou em Samaria. E quando Elias deu a ordem para Acabe, falou assim: eu quero que você ajunte para mim representante de todo Israel. É capítulo 18, versículo. Virei aqui. Versículo 19. 18, 19. É para reunir-se a mim todo Israel. É lógico, quando ele fala assim, todo Israel, ele não está falando de todas as pessoas, todas as crianças, todas, mas seria assim uma representação. Eu quero que todo Israel esteja representado ali. Então ele queria o povo, representantes de todo o povo, mas ele queria também, aí ele faz questão, assim, todo Israel, os representantes, os líderes, os anciãos, sei lá, as pessoas de responsabilidade, as pessoas de toda a nação, mas eu quero os 450 profetas de Baal. Elias está bem informado, né? Ele sabe quantos profetas tem. Eu quero os 450 profetas de Baal e quero os 400 profetas de Azerá. E como eu falei na última aula, aparentemente Jezabel conseguiu segurar os 400. Não sei se Jezabel sabia o que ia acontecer, mas, e não sei o que Acabe mandava, não tem, a gente não tem dados sobre isso, mas Acabe conseguiu levar os 450 profetas de Baal, porque no resto do capítulo vai sempre falar dos 450 profetas de Baal, mas não fala dos 400 profetas de Azerá. Então é provável que Jezabel falasse: não, esses não, esses você não vai levar, esses ficam aqui, né? Então, aí você vê então no mapa mais ou menos a posição geográfica para poder entender o que está acontecendo. Monte Carmelo fica bem próximo ao mar Mediterrâneo, vocês veem aí. Monte Carmelo, na verdade, assim, é uma série de picos, não é só uma montanha. E o lugar, até estava lendo assim, que as pessoas hoje que estudam geografia imaginam, lógico que não temos provas, mas olhando lá, eles imaginam um local lá, assim, esse aqui tem que ser o lugar onde Elias fez o confronto, porque tem um lugar muito alto, mas ele também tem um lugar assim que dá para reunir um bom número de pessoas lá no alto, tem uma vista grande. No restante da história, você vai ver na hora que, no final, quando Elias vai orando para que venha a chuva, o servo dele vai e olha para o mar. Então, ele, realmente esse Monte Carmelo está à vista do mar. E mesmo quem, por exemplo, não estivesse, eu não sei se eles fizeram uma estimativa de quantas pessoas caberiam nesse lugar no alto, mas mesmo quem não estivesse no lugar, nesse lugar do alto, onde tinha o altar, onde estava Elias e os profetas de Baal e tal, mas se tivesse um povo reunido mais embaixo, esse lugar que eles imaginam que é o local, estaria em plena vista, até de longe, né? O fogo de Deus caindo sobre o altar poderia ser visto de muita distância. Então, realmente, Deus escolheu um lugar ideal para mostrar esse sinal do poder dele e nesse confronto aqui. Ok? Então, agora nós ainda estamos na preparação, mas agora já estamos começando a parte do confronto propriamente dito. Então, versículo 20 diz o seguinte: então Acabe convocou todos os filhos de Israel. Lembra que Deus está mostrando que Ele manda. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante, eu tenho enfatizado bastante. Desculpe a repetição, mas assim, tem muitas ideias contrárias. Eu não estou dizendo que eu sei o que vai acontecer, mas pelo que eu entendo na palavra de Deus, o que nós podemos esperar para os últimos dias antes de Jesus voltar? O que Deus, pela sua palavra, vai fazer antes da vinda de Jesus? Porque quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer o reino dEle sobre toda a terra, Ele vai mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, ninguém, como o Filipenses fala, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, amém? Isso nós sabemos que vai acontecer quando Jesus voltar. Porém, antes de Jesus voltar, o que nós vemos? Elias é uma grande figura, que o Novo Testamento confirma, que ele é uma grande figura do que vai acontecer logo antes da vinda de Jesus. Então, olhando esse confronto, olhando o que aconteceu aqui, nós temos alguns indícios do que Deus pretende fazer. O que Elias fez aqui nesse cenário? Ele foi usado por Deus para mostrar, embora ele não derrubasse os reinos, ele não tirou Acabe do poder, não tirou Jezabel do poder, mas ele mostra que Deus manda mais do que todos os reis e governantes, tanto dos governos seculares, como, se você for olhar que Israel é uma figura da igreja, Então, Acabe e Jezabel representam dirigentes não tementes a Deus dentro da estrutura eclesiástica. Então, Deus manda mais do que todos, amém? Deus vai mostrar isso, Ele vai mostrar isso. Então, aqui, Elias chega e fala assim, né, Acabe quis dar aquela assim, né, eu sou o rei, você tem que tremer na minha frente. Então, ele fala com Elias, versículo 17, és tu perturbador de Israel, né? Era para Elias ficar com medo, porque ele é o rei, você está perturbando Israel, você que está fazendo não chover. Elias nem, assim, ele não sente nada, ele não tem nenhuma reação assim, oh, rei, né? Mas não, de jeito nenhum. Ele fala assim, não, quem perturba Israel é você, você é o pecador, você que está errado. E agora eu quero que você faça o seguinte, reúne todo Israel e todos os profetas, que nós vamos ter uma reunião lá em cima do Monte Carmelo. Quem está mandando aqui? E Acabe fala, sim senhor, eu faço isso, né? Porque senão eles todos vão morrer. Então Deus está mostrando quem realmente manda. Como isso vai acontecer, eu também quero saber, né? Como que Deus vai fazer isso? A gente só tem esses indícios em Apocalipse 11, mostrando que Deus realmente pretende levantar pessoas com forte testemunho, com a palavra de Deus, que vão dar a palavra de Deus. E todos nós que realmente queremos ver o reino de Deus, no seu coração tem que arder um desejo de Deus. Eu sei que não é toda hora que o Senhor mostra o teu poder visivelmente. Muitas vezes nós passamos, o reino de Deus é escondido, o reino de Deus é joio misturado com trigo, o reino de Deus é o tesouro escondido no campo. Tem tantas parábolas, tantas coisas que mostram, o reino de Deus está ali, está na terra, está, mas não está se manifestando. Às vezes nem dentro da igreja a gente consegue ver o reino de Deus, não é verdade? Então o reino de Deus está escondido, um dia vai se manifestar poderosamente, mas entre esse escondido e o manifestar-se poderosamente, tem vislumbres, tem aparições, tem manifestações. Então, isso nós queremos, isso o nosso coração anseia, e é lógico, a gente quer, assim, né, quando a gente vê a mídia, quando a gente vê os cientistas, quando a gente vê as universidades, quando a gente vê os políticos, quando a gente vê até dentro da igreja as pessoas agindo como se Deus não mandasse, não é verdade? A gente tem um anseio, às vezes misturado com um bocado de carnalidade também, porque a gente quer mostrar, né, que, né, que a gente está do lado vencedor, mas assim, Deus quer fazer isso, Deus quer mostrar que Ele é o Rei soberano sobre toda a terra. Ele quer mostrar que o reino dEle é soberano, é superior. Mas nós precisamos esperar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar para que aconteça. E Elias é uma história fantástica, né? Tiago fala que Elias era um homem débil, frágil, igual a nós, mas ele chega com uma autoridade, com uma convicção, com uma certeza do que Deus vai fazer, que é uma coisa tremenda, e nós cremos que isso vai acontecer, que Deus vai realmente levantar uma voz com esse tipo de poder, com esse tipo de certeza do que Deus é e do que Deus quer fazer. Então aqui, ele manda e Acabe obedece. Então versículo 21 começa a reunião do Monte Carmelo, né? Tem uma, né, uma grande reunião no Monte Carmelo, e o versículo 21, de certa forma, é a introdução da reunião e é o centro da mensagem de Elias. Todo mundo conhece bem, né, a história que, né, cada lado vai fazer um altar, vai colocar um animal, mas não vai colocar fogo e tal, e Deus vai responder com fogo. Mas nunca esqueça do versículo 21, porque o versículo 21 é a mensagem de Elias. O sinal é para mostrar, é para confirmar, o sinal vai ser Deus assinando, Deus mostrando. Mas antes do sinal, Deus não manda fogo, assim, todo mundo viu o fogo, que cena, né? Que show maravilhoso, né? Deus mandando fogo. Isso, Deus nunca faz as coisas sem propósito. O que ele quer fazer é isso aqui. O versículo 21, praticamente, depois vai ter a oração de Elias também na frente, que vai mostrar o que, que Deus queria, mas esse versículo é a mensagem de Elias. Veja bem, até agora, na sequência da nossa história, nós não vimos Elias pregar uma mensagem. Vocês viram alguma mensagem que Elias pregou? Né? Ele chegou para Acabe, ele não fez uma mensagem, ele falou assim: Acabe, não vai chover. Mas por que não? Não vai chover, e sumiu, né? Então ele ainda não deu a mensagem. Quando ele falou com Eli, com Acabe, ele falou, versículo 18: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Ele está já falando aqui uma parte da mensagem dele: vocês deixaram o Deus verdadeiro e estão seguindo a deuses falsos, né? Isso faz parte da mensagem, mas aqui é a hora que ele vai se dirigir ao povo, e essa é a mensagem. A gente não sabe se o historiador, né, a pessoa que registrou essa história, se ele resumiu ou se a mensagem de Elias realmente foi curtinha assim. Mas a mensagem, assim, a essência da mensagem de Elias é o versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui-o. Então ele está falando assim: decida-se. E isso nos mostra que nesse tempo, nesse cenário que Elias estava vivendo, que a gente vê que Jezabel estava perseguindo os profetas, os outros profetas, além, né, no versículo 22, Elias vai dizer, diz o seguinte: então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Não é bem assim, né? Porque Obadias tinha preservado 100, mas esses 100 estão escondidos, eles não estão falando nada, e com certeza eles não tinham a altura, a estatura de Elias. Mas ele está dizendo assim: nesse confronto que estamos tendo aqui, só tem um do lado de Deus, e tem 450 do lado de Baal. Então nós temos uma situação que parece, puxa, não tem mais ninguém que é fiel a Deus. E lembra que nós terminamos a semana passada mostrando que tinha vários grupos, né? Tinha Elias, tinha os 100 profetas escondidos, tinha os profetas que já tinham sido mortos por causa da fidelidade a Deus, e o que vamos descobrir no próximo capítulo, capítulo 19, é que tinha mais 7 mil que não eram profetas, mas que eram pessoas fiéis a Deus. Esses 7 mil que vai falar, né, quando Elias falou com o povo, só eu fiquei, ninguém falou nada. Agora, quando, no capítulo 19, quando Elias vai falar sozinho com Deus, ele fala várias vezes, né? Deus fala assim: o que você quer? Qual que é o seu problema? Né? Aí Elias fala assim: ó Deus, qual que é o seu problema? Só tem eu. O povo está acabando com os teus altares, com o culto, está destruindo tudo, todo mundo está te abandonando, e só eu fiquei, e eu não sei por quanto tempo, que a hora que a Jezabel me achar, vai me matar também. E aí, né, Deus dá a corda um pouquinho, né, tal, mas aí chega uma hora que Deus fala assim: não é só você não, tem 7 mil pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Agora aqui Elias está dizendo: até quanto tempo vocês vão ficar vacilando entre dois caminhos? Então nós temos a seguinte situação: não os 7 mil, os 7 mil não estavam vacilando, mas nós temos a grande população de Israel que uma hora é Deus, uma hora é Baal, ou os dois juntos, ou tem, né, tem, eu não sei como é que eles faziam, mas eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, como isso não foi a única época que isso aconteceu, e esse é o centro da mensagem de Elias, é hora de fazer uma decisão. O povo não estava só Baal, eles tinham Deus também, só que estava misturado, e essa mistura que nós precisamos aplicar para a nossa vida, porque a mistura é um problema sério que existe em todas as épocas e existe no nosso coração também. Então, até quando, a minha tradução fala coxeareis, né, que é uma palavra que a gente não usa muito, outras palavras possíveis, né, outras traduções seriam vacilar, titubear, né, oscilar. Então nós temos assim, essa ideia, mas eu achei muito interessante que a palavra, só para vocês verem aqui um pouquinho mais na frente, quando Elias fala assim, ah, vocês têm a chance de fazer primeiro, né, porque cada um vai armar o sacrifício em cima do altar, e vai pedir a Deus para mandar fogo. Então ele fala assim, vocês são muitos, vocês começam, né? Vai vocês primeiro, né? Então eles começam a manhã inteira clamando, e no versículo 26, enquanto os seguidores de Baal, né, estão invocando o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, ah, Baal, responde-nos, porém não houve voz, ninguém respondeu. E aí no final do versículo 26 fala, e saltavam ao redor, tem um, não sei se é NVI que fala assim, pulavam, né? Saltavam ao redor do altar que tinham feito. Essa é a mesma palavra de coxear entre dois pensamentos, achei bem interessante isso. Por quanto tempo? Aí até tem uma, eu tenho uma Bíblia que eles falam que é uma Bíblia judaica, assim, eles estudiosos, eu nem sei exatamente como que eles fizeram essa Bíblia, mas assim, é mais baseado sim, nos estudiosos judaicos, nos documentos originais. Então ele, nessa tradução fala assim, até quanto tempo vocês vão pular para frente e pular para trás? Então eu achei assim, uma maneira bem visual assim, de representar, né? Até quanto tempo coxear? A gente fala coxear, as pessoas nem sabem o que é coxear, né? Então fica um negócio meio erudito, você não, né? Acho que a gente tem que traduzir isso em palavras bem próprias nossas. Até quanto tempo vocês vão ficar? Ora numa ideia, ora em outra. Pula para frente, pula para trás. É Deus, né? Não, agora, né, assim, procurando as vantagens dos dois lados. A vantagem de Deus, não, Deus tem certas vantagens, mas tem outras vantagens de Baal. Qual que seria a vantagem de Baal? Não sei, preciso descobrir, né? Mas assim, eles achavam que tinha alguma vantagem, né? Eles tinham essa ideia de que Baal dava as chuvas, dava fertilidade, prosperava a lavoura, mas Deus também falava disso. Será que Baal era mais atraente porque Baal não exigia nada? Porque Deus falava assim, eu mando as chuvas, mas vocês precisam ser fiéis à minha aliança. Será que era isso? Será que era as orgias sexuais que faziam parte do culto a Baal? O que é que atraía? Né? Então, eles ficavam jogando dos dois lados, eles ficavam cultivando as duas coisas. E mais uma vez a gente sempre precisa aplicar isso para a nossa vida, porque você vai pensar, tem histórias, né, eu li há pouco tempo de alguém que foi para um país, acho que da América Central, e tinha assim, dentro dos templos, tinha dos templos cristãos, né, templos evangélicos, tinha alguns sinais, alguns símbolos, né, de cultos pagãos, assim, tinha uma mistura assim, meio descarada, assim, né, de mistura, né? E a gente pensa que isso é um absurdo, mas nós não fazemos isso, nós não temos isso. As pessoas que vão aqui no Brasil, né, para o Nordeste, você tem misturas, nos cultos evangélicos você tem as coisas que parecem muito, dentro do culto, do tipo de louvor, tem os mesmos instrumentos, o mesmo ritmo de candomblé, de coisas assim. Então você tem misturas que chocam a gente, que a gente fala assim, não, a gente, né, nós não temos nada disso. Então a gente precisa fazer com que isso chegue mais perto de nós. Mais perto de nós. O que é que nós estamos fazendo? Como que o culto a Baal está fazendo parte da nossa vida? Isso é muito sério, né? Mas primeiro, rapidamente, vamos ler algumas coisas aqui. Segundo Reis 17, uma época que vem depois dessa que nós estamos estudando, mas descreve muito forte essa mistura. Segundo Reis 17, é a época do cativeiro das 10 tribos. E eu não vou tomar tempo para falar muito sobre o contexto, só quero que vocês vejam aqui o versículo 33. Versículo 32. Eles temiam ao Senhor, mas dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então, isso aqui mostra claramente, eles faziam as duas coisas simultaneamente. Eles temiam ao Senhor, mas também serviam aos outros deuses. E aí ele vai continuar falando, versículo 41, final do capítulo. Assim essas nações temiam ao Senhor, mas serviam as suas próprias imagens de escultura. Então é uma coisa terrível. Vocês lembram que a gente tem visto várias vezes como Deus diz que o nome dele é ciumento. Deus, na Bíblia em português, fala zeloso, mas é ciumento, porque Deus não aceita essa divisão. Ele não aceita, né? Tá tudo bem, né? Vocês estão me temendo, tem umas outras coisas. Por que que a gente aceita isso tão facilmente? Ah, não, eu não tenho idolatria, eu não tenho cultos pagãos, eu não faço orações, eu não misturo o espiritismo, a gente fala isso, mas nós temos outros deuses na nossa vida, nós misturamos numa boa, e Deus entende, né? Deus entende, Deus sabe que a gente ainda não chegou nesse ponto, ainda não tenho tanta dedicação para dar minha vida totalmente ao Senhor, então a gente mistura numa boa, mas Deus abomina isso. Vamos ver um profeta, Sofonias, se você conseguir achar. Esse é um dos mais escondidinhos, né? No final do Velho Testamento. Eu já vim com minha Bíblia com marcador, já achei aqui. Sofonias, capítulo 1, Deus está falando, começa, né, falando de juízo sobre toda a terra, versículo 4. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Então não pode ficar um pouquinho. Não adianta só tirar algumas coisas. Eu vou exterminar, lembra essa palavra, exterminar? Jezabel quer exterminar os profetas, ela quer acabar com a raça, ela não quer que fique nada. E Deus quer exterminar, então temos uma guerra. Quem vai conseguir? Jezabel vai conseguir acabar com os profetas? Ou Deus vai conseguir acabar com tudo que diz respeito a Baal? Ele quer fazer uma limpeza, ele quer acabar mesmo de vez. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados se curvam ao exército do Senhor, os que se inclinam ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, que é um outro deus. Percebem? Essa é a mistura. É isso, essa é a mensagem de Elias. Se nós estamos falando assim, Deus, eu quero que o Senhor, eu quero que o Senhor mostre, quero que o Senhor mostre claramente para todos quem que realmente manda na terra. Eu queria mesmo que o Senhor revelasse. Mas como que começa o ministério de Elias? Ele vai se dirigir ao povo. Na verdade, se você olhar lá em 1 Reis 18, ele está falando com o povo de Israel. Ele não chega só, ele chegou para Acabe e falou assim, não vai chover. Quando ele aparece de novo, Acabe fala assim, acabou o tempo, né? Já dá para mandar chuva. Elias falou assim, não, eu tenho que fazer uma coisa antes. Antes que venha a chuva, eu preciso falar com o povo. Reúna o povo aqui, porque eu quero falar com eles. E aí ele fala, Acabe já se posicionou do lado de baixo. Oh, ele não está falando com Acabe, ele está falando com o povo. Até quando vocês vão ficar pulando para frente, pulando para trás? Então ele está falando com o povo, tem que tirar a mistura. Não é, as outras nações tinham muitos deuses, para eles não era muito problema. Ah, nós importamos esse deus de Sidom, de Jezabel, mas nós temos o nosso também. É isso que eles faziam desde o tempo de Jeroboão. É o bezerro de ouro, mas é Deus também. Então nós não somos radicais, nós não somos como aqueles crentes de antigamente que não faziam nada, muitas vezes era por legalismo, tinha coisa no coração. Não estou falando que aquilo é o modelo certo, mas hoje o padrão da igreja evangélica é tudo é válido. Tudo é válido, a gente não tem mais regra, não tem mais proibição. Antigamente crente não bebia, agora sim, tem umas bebidas, não tem problema, não é pecado. Então vai abrindo. Eu não tô falando de coisas exteriores apenas, mas eu estou falando assim, existe uma mistura. Nós estamos jurando pelo Senhor, estamos também, nós incluímos, nós convivemos, nós fazemos as duas coisas, nós mantemos no nosso coração a idolatria do materialismo, nós mantemos no nosso coração outros propósitos na nossa vida, nós servimos ao nosso próprio prazer e a Deus também. Aliás, Deus até nos ajuda com os nossos propósitos egoístas. É esse tipo de Baal que nós estamos servindo. Então agora eu quero que vocês... vamos ler alguns textos do Novo Testamento, porque é sempre importante a gente ver como que o Novo Testamento fala sobre esses assuntos. Nós pegamos muita coisa, nosso estudo se baseia no Velho Testamento, mas a gente sempre tem que voltar ao Novo Testamento. Você nunca pode criar uma doutrina, uma aplicação, se o Novo Testamento não te der base para isso, né? Nós nunca podemos pegar uma coisa do Velho Testamento e simplesmente implantar. Temos que saber o que Deus acha, como que Deus revela isso, né? Vamos começar com as palavras de Jesus, vocês conhecem bem no Sermão da Montanha, Mateus 6. Eu vou passar rapidamente, porque quando falamos sobre idolatria, nós falamos sobre muitos desses textos, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entender essa essência da mensagem de Elias. Elias vai aparecer, ele vai chamar fogo do céu. Gente, mas não, antes de falar sobre fogo do céu, antes de falar sobre o poder de Deus, antes de falar sobre como Deus se manifesta com o ministério de Elias, assim, para mostrar que ele é Deus mesmo, tem que entender qual é a mensagem. Qual a mensagem de Elias? O que que ele veio fazer? O que que ele prega? Ele não prega muito, ele não fala muito, ele vai ter ações para mostrar, mas ele tem uma mensagem. Lógico, não pode ter sinais sem uma mensagem. Esse é um dos grandes problemas que nós temos nas igrejas que enfatizam hoje poder e milagres. Não tem mensagem. Não tem mensagem, é uma coisa vazia. Aliás, é uma coisa que está essa mistura. Está essa mistura. Deus se revela com poder, Deus cura, Deus faz isso e isso, e faz você continuar servindo Baal. Gente, não pode ser, essa não é a mensagem de Elias. Essa não é a mensagem. Elias vem e fala assim, até quando? E está tão difícil, antes de ler essas passagens, assim, o encargo, o peso dessa mensagem é o seguinte: Eu não estou falando sobre igreja A ou B, estou falando sobre nós, estou falando sobre mim. É difícil você conseguir separar a mistura, está tão envolvido, está tão enrolado uma coisa com a outra. Eu tenho falado muitas vezes em alguns meios, é até assim, vamos dizer assim, é ortodoxo, é correto você falar, nós não pregamos prosperidade, nessa igreja não prega prosperidade, porque né, muitas vezes nós temos visto que essa é uma mensagem que não condiz com a palavra de Deus, mas nós pregamos prosperidade sim, entendeu? Está tão misturado que a gente fala que não prega, mas prega, porque hoje tá difícil você saber como é que você consegue separar uma coisa da outra, né? E é difícil porque, na verdade, tem coisas dentro da palavra que servem como base, né? Não estamos falando que Deus não fala que quer abençoar, que Deus quer prosperar, que isso faz parte da palavra de Deus. Então a mensagem da prosperidade não é que Deus não quer abençoar, não prega prosperidade, prega só sofrimento, isso não é a mensagem de Deus. Deus quer todo mundo triste, sofrendo, aí está certo, aí está todo mundo santo, né? Isso não é a mensagem de Deus. Deus é glorificado, gosto dessas frases, dessa ênfase de John Piper, né, que ele fala assim, Deus é glorificado quando o povo dele é feliz, quando o povo dele está satisfeito nele. Deus é glorificado, entendeu? Então não é a gente falar assim, nós enaltecemos o sofrimento, nós só queremos sofrer, não é essa a mensagem. Então é difícil, a mistura está difícil de tirar, está difícil de tirar do meu coração, do seu. Então Mateus 6 diz o seguinte, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Texto muito conhecido, é a mensagem de Elias, é o que ele está dizendo. Se Baal é quem manda a chuva, então tira Deus, não precisa ficar mais com Deus, resolva. Se é Baal, fica só com Baal. Se é Deus, fica só com Deus, não fique com os dois. Mas nós, como cristãos, nós estamos com a mistura. A gente quer Deus, mas a gente quer essa outra parte também. Essa parte que eu acho que talvez a essência é, você pode ser abençoado sem nenhuma correspondência da sua parte. O culto a Baal não exige nada, é uma coisa assim, que o próprio culto tem, o culto a prazer, e nós estamos pegando uma imagem, nós estamos pregando um Deus que não é o Deus da Bíblia, e isso é muito sério, isso é muito, muito profundo. Não pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí ele explica quem são os dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. 1 Coríntios 10, eu vou só passar por esses textos para a gente ter assim uma fundamentação no Novo Testamento desta mensagem de Elias. 1 Coríntios 10, começa com o versículo 14. Olha, Novo Testamento, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Olha só como ele vai fazer duas afirmações quase que contraditórias. Fugir da idolatria, o cálice da bênção, nós todos participamos do cálice, nós somos todos parte do mesmo pão, é a mesma comunhão. Aí ele fala assim, mas eu não estou falando que o ídolo tem algum poder, Eu não estou falando que aquilo que é sacrificado ao ídolo tem algum poder, então parece que ele está liberando. Tudo bem, porque naquele tempo eles tinham essas coisas que no mercado eles comiam, eles vendiam comidas que tinham sido sacrificadas a ídolos. E em outro lugar ele vai falar assim: se você não sabe de onde que veio, você está na casa de alguém, será que esse cara comprou essa comida no mercado? Será que já foi abençoado por algum ídolo? E se eu comer? Ele fala assim: não, dê graças, isso não tem poder nenhum. Não é isso? Ele explica isso. O ídolo não é nada, o ídolo é uma pedra. Mas depois ele fala uma outra coisa, versículo 20: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. E aí versículo 21, é Elias de novo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos o quê? O que que Deus tem? Ciúme. Você vai beber da minha comunhão? É o sagrado de um casamento. Você vai participar de um amor abençoado, separado, exclusivo, e depois você vai oferecer aquele mesmo corpo, aquele mesmo coração para uma outra pessoa? Nós achamos isso abominável. E Deus também. Deus também acha isso abominável. Você quer ver Deus com ciúmes? É isso que você quer ver? Você quer descobrir como que Deus é quando ele fica com ciúmes? Então faça isso. Então, eu não quero entrar no mérito da questão das comidas, eu estou querendo aplicar isso mais para a nossa vida, mas assim, só para finalizar o assunto, ele está dizendo: se você não sabe que comida que é, o poder do demônio não tem poder sobre a sua vida. Você pode dar graças e comer e Deus abençoou. Agora, se você sabe que você está fazendo uma coisa que foi oferecida a ídolos, você tem que abominar, você tem que dizer: eu não quero colocar, eu não quero contaminar minha vida. Então são duas coisas. O poder, o ídolo não tem poder, que seja um demônio, ele não tem poder sobre sua vida. Mas se você se abre, é diferente, uma outra mulher não tem atração para mim, mas se eu me abro a ela, eu estou dando a ela poder sobre minha vida, percebe? Isso com Deus, ele está falando assim: você não pode misturar o seu coração com uma coisa que é totalmente contrário ao amor a Deus, né? Então não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não tem mistura, Deus não aceita. 2 Coríntios 6, precisamos ver como isso é forte, como isso está claro na Bíblia. E uma das coisas que a gente tem dificuldade quando a gente passa do Velho Testamento para o Novo, então no Velho Testamento as coisas são mais exteriores, né? Mesmo no tempo da Bíblia, né? Mesmo isso que é do Novo Testamento, é um problema que a gente não tem hoje, não tem esse negócio de ir no mercado e não saber se eu posso comprar, não posso comprar, não é verdade? A gente não tem esse tipo de conflito, mas nós temos conflitos muito mais sérios, porque nós estamos comendo de coisas que são da mesa dos demônios, quando nós comemos de coisas que são contrárias a Deus. Deus tem um alimento, o alimento de Deus é aquilo que a gente lê, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê. Então é televisão, é internet, é livros, é conversas, é comunhão. Aquilo que... então o crente ele tem que cortar relações. É por isso que ele está fazendo. Não. O poder de Deus dentro de você, ele é mais forte. Você pode ficar junto com pessoas que têm outros interesses, que estão falando de outras coisas, e você não ser contaminado? Pode. Mas aí depende, você vai se abrir? Aí é outra coisa. Entendeu? Eu posso ficar junto, que as pessoas estão comendo de outras coisas, eu posso ficar isento? Posso, mas depende se eu estou comendo ou não, depende se eu estou abrindo, se eu estou usando aquilo. O que é comer? Comer é satisfazer um apetite, é satisfazer uma necessidade, estou satisfazendo com outra coisa que não é Deus. Então, nós precisamos entender essa diferença e olhar o que, que nós estamos usando na nossa dieta, o que, que nós estamos usando para alimentar a nossa vida, se nós estamos comendo das duas comidas. Segundo os Coríntios 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, é outra vez, é outro conflito. Você não pode ter um jugo desigual. E a gente sempre aplica isso para o casamento, é uma boa aplicação, mas tem muitas aplicações. Muitas aplicações. Pois que isso, assim, eu quero que vocês peguem mais assim, o espírito da coisa, que isso tem que permear toda a nossa vida. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Então, irmãos, isso é muito importante. Você vai perguntar, mas como que eu aplico isso? Busca a Deus, a aplicação é individual, não tem como passar uma regra para todo mundo, mas é algo preocupante. A Bíblia fala muito sobre isso, no Novo Testamento fala, vocês estão vendo, teria acho que outras passagens, né? Mas vocês podem citar, acho que eu não vou ler, que vocês conhecem bem a mensagem de no Apocalipse 3, de 15 a 17, né? Apocalipse para Laodiceia, né? Que ele fala assim, que eles não são nem quentes e nem frios. O que é nem quente nem frio? Que misturou quente com frio, virou morno, né? E ele falou assim, isso é tão abominável. Ele falou assim, eu preferia que vocês frios, mas como Deus vai preferir que a gente seja frio? Porque quem é frio tem muito mais condições de entender que precisa ficar quente, né? Então eu prefiro que seja frio, não que Deus quer que a gente seja totalmente de Baal, mas decida, se você decidir do lado de Baal, você vai descobrir logo que Baal não é de nada, né? A gente espera. Então, decida, não misture, mas o morno não tem jeito. Eu não estou frio que nem os outros, eu tenho alguma coisa, deu uma mudança na minha vida, eu estou morno, Deus não gosta, Deus falou que vai vomitar. Então é muita coisa que a gente vê, que Deus está, Deus tem ciúme, Deus tem zelo, e nós precisamos orar. Um problema que nós temos no entendimento do Novo Testamento, que, mas Deus entende, Deus perdoa, não é por nossas obras, é a graça, né? E olha, todos os lugares que falam da graça no Novo Testamento, ele fala que é mais sério. Não é realmente, a graça tem o poder de Deus para nos livrar, então nós contamos com isso. Né? E tem mistura na sua vida, na minha, graças a Deus pela graça, né? Porque se não fosse a graça, realmente ele já teria nos vomitado. Então, graças a Deus que ele tá esperando, ele tá trabalhando em nossas vidas, e ele tem longanimidade, bem longo, né? Para tratar conosco, mas nós precisamos nos atentar, porque ele não vai tolerar isso para sempre, e o que ele quer é que tire a mistura. Então essa é a mensagem de Elias. Voltando só para finalizar, então, voltando para 1 Reis, no final do versículo 21 diz o seguinte: então Elias fez deu essa mensagem, até quando vocês vão ficar vacilando, pulando para frente e para trás. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Essa frase também é bem forte, né? Porque quando a pessoa não responde nada, é porque não tem o que falar, né? Só vou citar esses textos, né, para vocês. São outras situações, né? Quando Deus chama, a força da mensagem de Deus, o fato do povo não responder significa duas coisas. Uma, que eles não tinham nenhuma explicação. Então, essa passagem em Jó 40, versículos 4 e 5, se quiserem só anotar, Jó 40, 4 e 5, no final do livro de Jó, porque no livro de Jó todo mundo tinha muita coisa para falar, né? Eles encheram um livro, né? Jó tinha um monte de coisa para falar, os três amigos tinham um monte de coisa para falar, depois apareceu um quarto que tinha um monte de coisa para falar, né? E aí finalmente Deus falou. E depois que Deus falou, quantos discursos a gente tem depois que Deus falou? E esse versículo, esse texto que eu estou citando, assim, Jó fala assim: eu já falei muito, mas o Senhor falou, eu vou colocar minha mão na minha boca, porque eu não posso falar mais nada, acabou, não tenho argumento. Então, ele não tem o que falar, porque ele está errado, e a segunda parte, assim, que Deus falou, porque mesmo quando a gente está errado, a gente costuma falar muito, mesmo quando a gente está errado. E a falta de poder na palavra profética hoje é que, assim, a gente parece que a gente não consegue desmisturar a mistura, né? Parece que a gente não, assim, fala, mas tem esse lado, mas tem isso, mas também não pode esquecer disso, mas olha por esse outro lado. Então você sempre tem um monte de coisa para explicar. Então a palavra não está cortando, não está mostrando que está misturado mesmo, que Deus não gosta. E como Deus mesmo não está falando, parece que ainda é muito um criticando o outro, um falando o outro, né? Assim, tá uns bate-bocas, né? Eu vi mais ou menos por cima, né? Pessoas famosas, né? No Brasil, um falando, um faz programa falando disso, o outro critica, aí fica umas brigas públicas aí. Então são coisas horríveis, assim, um critica, né? Mas parece que não é Deus falando ainda, porque tem muito argumento, muita palavra, muita resposta, muita defesa. Mas aqui Elias falou e ninguém podia falar nada. Eles podiam estar falando assim: não, mas espera aí, você não está entendendo. A gente, no fundo, a gente não está a favor de Baal. Não, ninguém falou nada. Ninguém se defendeu, né? Outro exemplo na Bíblia, quando ninguém tinha nada para falar, é Mateus 22, 12. Naquela parábola dos convidados para o casamento, que entrou um, assim, primeiros convidados não quiseram, depois ele saiu pelos becos e chamou todo mundo para o casamento, mas depois ele achou um desses últimos convidados sem a roupa adequada, e explicam para nós que a gente parece meio contraditório, mas o Senhor não chamou as pessoas nos becos, nos caminhos, como é que eles iam ter roupa para o casamento, né? Mas aí falam que era costume daquela época que tinha o dono da festa, ele tinha roupas, então o convidado chegava e colocava a roupa. Então aí esse indivíduo não quis a roupa que foi oferecido para ele, né? Que a roupa representa a justiça de Jesus. Então ele não quis e estava lá: não, pode deixar, eu vou nessa minha mesa está boa, eu confio no meu jeito, eu não preciso de nada. E aí ele chegou o dono da festa, né, representando Deus, chegou e falou assim: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E aí fala que ele não tinha palavras, não tinha falado, ele ficou mudo. Então, essa situação da gente não ter palavras, né, é um sinal, assim, é uma mostra que é Deus falando e que a gente não tem desculpas da nossa parte, ok? Bom, na próxima vez nós já vamos falar sobre, eu só vou citar, né, assim, a gente já viu que Elias falou assim: só eu contra 450. Nós vamos ver, você pode lembrar de muitos exemplos, você mesmo. Deus ama situações em que Ele está na desvantagem. E a gente precisa aprender isso, porque quando você entra numa situação dessa, você fala assim: ó, Deus, eu acho que eu devo estar no centro da tua vontade, porque, né, a situação está totalmente contrária, parece que não tem, eu estou com um monte de inimigos do outro lado, assim, estou em desvantagem, ou pelas circunstâncias, ou por qualquer situação. Deus ama, porque aí Ele é realmente glorificado. Lembrando que domingo que vem é culto da ceia, então nós retomaremos no outro domingo. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, a Tua palavra, Senhor, pedimos que realmente o Senhor venha falar conosco, com cada um de nós, sobre essa mistura, mas oramos também, Senhor, para que realmente o Senhor levante essa voz que possa mostrar primeiramente para nós, Teu povo, primeiramente para a Tua igreja, essa mistura, essa situação em que nós estamos incluindo outros deuses, outros ídolos, ó Deus, além do Senhor. Estamos misturando a mesa da comunhão com a comunhão com outras coisas na nossa vida. Senhor, isso é muito sério, e sabemos que o Senhor tem ciúmes disso, e o Senhor quer tirar a mistura e colocar realmente, ó Deus, a pureza. O Senhor quer queimar a mistura e colocar a pureza dentro do nosso coração, e nós queremos isso. Senhor, ó Deus, cura o nosso coração, cura, ó Deus, os nossos corações divididos, e ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor está querendo, ajuda-nos a enxergar, ó Deus, a ver situações específicas na nossa vida. Não vai adiantar falar só no geral, o Senhor precisa colocar o dedo em coisas específicas na nossa vida, coisas que nós estamos usando, seja, ó Deus, informações, seja música, seja filme, seja conversa, seja amizade, seja o que for, em que sentido, Senhor, nós estamos misturando, ó Deus, o alimento maravilhoso que o Senhor tem para nos dar, com outras coisas que estão nos contaminando, Senhor. Ó Jesus, em nome de Jesus, cura a nossa vida, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe, com uma ótima semana.